Bom dia aos colegas que fazem o curso Afetividades, uma educação pessoal. O nosso trabalho de hoje diz respeito a um dos prováveis testamentos do Dalai Lama. O Dalai Lama nasceu no Tibete, bem ao norte do Tibete, numa cidadezinha, numa província, que tem o nome de Amdo. Isso é pouco antes da Segunda Guerra Mundial. E ele foi identificado como 14º Dalai Lama. O nome dele era o nome... ele ficou conhecido como Dalai Lama, mas o nome dele é Tenzin. Isso com 2 aninhos de idade, ele é levado até esse monastério em Lhasa, que é a capital do Tibete, né? E lá então, conforme a tradição, a criança passa por uma série de testes para que possa ser confirmada finalmente pelos especialistas como o Dalai Lama, né? A encarnação atual do Dalai Lama. Quando foi aceito, então ele passa a residir no palácio, no lindo palácio de Potala, e lá ele recebe instruções, ensinamentos, orientações, aprendizagens diretamente relacionadas ao papel existencial que agora ele assumirá como o Dalai Lama. Né? Para vocês terem uma ideia, com apenas 15 anos de idade, isso era em 1950, pouco depois de 1950, ele assume como Dalai Lama. Mas precisamos dar uma olhada no que se passava no mundo naquela época. O mundo passava por turbulências muito grandes. A Segunda Guerra havia terminado em 1945, né? Há uma crise mundial. Estados Unidos de um lado, União Soviética do outro lado, e no próprio Tibete, o Tibete naquela ocasião passa por problemas muito grandes. O problema político naquela época se destaca. Até então o Tibete era um protetorado chinês. E só que como protetorado eles tinham uma autonomia praticamente como um país, né? Eles tinham realmente uma grande autonomia. Quando termina a guerra, a China muda completamente a visão dessas coisas. Vocês sabem o que acontece lá, não é? Com o advento do comunismo, Mao Tse-tung, a briga com os nacionalistas. Na prática, todos os lados envolvidos tinham um grande interesse estratégico na posse e no domínio lá de toda aquela região do Tibete. Quando o governo, então, finalmente se estabelece, isso já é praticamente os anos 50, o regime comunista, o que que acontece? O exército chinês, na mesma hora, invade toda aquela região, aquelas lindas montanhas, e a ideia, o que na época os jornais divulgavam, que eles estavam fazendo isso, olhem a palavra, libertar, não é? Toda a região de um governo que era feudal, que era todo baseado numa mística religiosa. E a partir dali, o que se passa é muito duro, muito dilemático para o povo do Tibete. O próprio Dalai Lama recebe, depois de apelos internacionais e pedidos à ONU, ele consegue fazer uma espécie de administração da Índia em relação ao Tibete. Curiosamente, mas de maneira muito apropriada e coerente com o discurso dele, desde então, este homem nunca deixou de pedir, de orientar e de participar de ações pela liberdade, sempre pela paz, sempre pela conversação. Nunca pregou de outra forma, não é? Num exemplo muito profundo desses elementos. O livro que vamos ver agora é um clássico da nossa época sobre compaixão, sobre paz. Faremos algumas conversações com a filosofia clínica em torno disso. Gostaria de iniciar a nossa aula com música de um jovem compositor brasileiro, uma destas novas vozes que surgem e que traz muito... A própria canção do que vocês vão ouvir agora é um exemplo dos trabalhos do Dalai Lama, um exemplo na nossa região. Vamos então à audição desta linda canção.
Eu só quero paz, livre pra viver o que eu quero ser, agradecer mais cada dia quente que ainda vamos ter. Nesse pôr do sol, celebrar, senhora, pra sair. Nesse pôr do sol, celebrar, senhora, pra sair.
Prosseguindo os nossos trabalhos após a linda interpretação de Breno Miranda sobre paz. Dalai Lama, no momento avançado da obra dele, coloca um dos problemas que temos hoje e para os quais, nesta obra testamentária, ele nos coloca algumas alternativas que ele considera importantes, sendo entre as principais a compaixão. Ele problematiza o tema de vários ambientes. Um deles é este. Diz o Dalai Lama: vocês cresceram em sociedades tão materialistas e individualistas que expressar compaixão talvez pareça agora um sinal de fraqueza. No momento em que faço este apelo, a vida está em declínio na Terra. 2/3 da população de vertebrados já desapareceram. Por toda parte, nos campos, nos oceanos, na atmosfera e nas florestas, a vida está regredindo. Esta sexta extinção em massa, após a dos dinossauros, há 66 milhões de anos, tem consequências gravíssimas para o ecossistema e a população mundial. Para o ecossistema e a população, no entanto, ela está diretamente ligada ao impacto da ação humana, intensificada pela tecnologia. Hoje compreendemos finalmente a natureza biológica quando falamos de compaixão. Aqui Dalai Lama se refere aos estudos que temos atualmente em neurociências, neurofisiologia, nas ciências sociais, que mostram os benefícios que tanto individual quanto coletivamente se colhe quando se tem amor, quando se tem compaixão, quando se tem alteridade, né? E ele completa dizendo: a compaixão, portanto, tem uma função básica no desenvolvimento e na plasticidade do cérebro. Muito bem, a advertência dele sobre a nossa grave a imersão num individualismo, no egoísmo, no materialismo, que para ele ocasionou grande parte dos problemas que estamos vivendo, para ele há alternativas, mas o Dalai Lama nos adverte, talvez a última alternativa. Esta é a geração que decidirá se vamos prosseguir ou não neste planeta da forma como vivemos. Então, além de tudo, ele nos faz um apelo amoroso, um apelo de quem compreende os problemas que estamos vivendo e que propõe uma alternativa. A alternativa de Dalai Lama é eminentemente pela afetividade, que é o tema deste curso que fazemos aqui. Afetividade, uma educação pessoal. Mas vamos ver o modo de afetividade que ele propõe como alternativa. Essa afetividade seria uma afetividade de amor, pura e simplesmente? É uma afetividade de posse? É uma afetividade de cuidado? É uma afetividade de quê? E como ela se processa? Ele é bastante enfático nas explicações dele e pontua sempre que esta afetividade deve ter como escopo a compaixão. Vamos então agora ao texto na íntegra do Dalai Lama. Ele inicia dizendo que confia em nós. Então ele diz, esse texto tem poucos meses, viu? Ele tem 18, 20 meses apenas. Caros irmãos e irmãs, jovens amigos, vocês nasceram no começo deste terceiro milênio. Lanço o apelo porque os tenho observado e porque confio em vocês. Faz alguns anos que me encontro com jovens na Índia, em minhas viagens pelo mundo, e ao conviver com vocês eu concluí que sua geração é capaz de transformar este século emergente num século de paz e diálogo. Vocês conseguirão que a humanidade, hoje tão dilacerada, se reconcilie consigo e com o meio ambiente. A renovação que vocês representam é contra as trevas do mundo velho, um caos de escuridão, sofrimento, lágrimas. Vocês são a força que deve enfrentar essa perigosa noite em que o ódio, o egoísmo, a violência, a ganância e o fanatismo ameaçaram a vida na Terra. A juventude tem a força implacável do amanhã, que permite deixar para trás o obscurantismo herdado do passado. Eu falo com base em minha experiência de vida. Eu tenho 82 anos. Aos 16 anos, em novembro de 1950, eu perdi a liberdade quando subi ao trono dourado de Lhasa. Como vocês sabem, Lhasa, capital do Tibete, né? Como eu coloquei no início do nosso trabalho hoje. Aos 25 anos, em março de 1959, perdi meu país, que foi anexado à força pela República da China. Nasci em 1935 e conheci todos os horrores do século XX, que registrou as maiores carnificinas da história. Os pais e os avós de vocês presenciaram guerras mundiais e inúmeros outros conflitos. Então, ele vai falar de todo um mosaico do que houve recentemente. Coreia, Vietnã, Camboja, China, Tibete, Oriente Médio. Ele faz um painel imenso dos dramas da humanidade recente. Ele termina com uma grave advertência, nos chamando à responsabilidade e dizendo: estamos testemunhando o colapso do ecossistema terrestre, com o declínio alarmante da biodiversidade, em que uma espécie animal ou vegetal desaparece a cada 20 minutos. E aí ele cita dados aqui muito impressionantes a respeito disso. Bem, mas diante desse grave problema, e ele diz que confia em nós. Esse nós, vocês imaginam apenas que são esses jovens de até 20 anos? Não. Ele inclui nesse aspecto da juventude pessoas que têm 40, 50, 60, 80 anos como ele, mas que, pela maneira como vivem no mundo, fazem da confiança, fazem da alteridade, fazem da liberdade o bastião daquilo que poderá escrever a nova estrada. Então é a todos esses que ele convida e registra. O Dalai Lama coloca algumas ideias que parecem na contramão do que alguns pesquisadores hoje defendem e profetizam, entre aspas. Por exemplo, ele não vê de maneira tão dramática e terrível o problema das mídias sociais hoje quanto aos jovens. Ele vê, ao contrário, uma possibilidade aqui de integração, de comunicação, e chama esses jovens à responsabilidade, né? Convidando-os a uma nova maneira de entender e de ver o mundo e de trabalhar pelo mundo via coletividade, cada vez menos via individualidade. Nesse aspecto ele diz: não se deixem contaminar pela síndrome do mundo mau. Segundo uma expressão que foi cunhada por George Gerdner, vocês correriam o risco, se deixassem se contaminar pela síndrome do mundo mau, de mergulhar no desespero, de não perceber que é graças à educação para a democracia e para os direitos humanos que se propaga o espírito da paz. Sim, a reconciliação é possível. Veja um exemplo entre muitos, como o da Alemanha e o da França. Ele se refere a dois países que se degladiaram por séculos, não é? Em guerras imensas. Só desde o século XVI, eles praticamente vivem brigando sem parar, não é? E hoje, países que vivem em paz, nações que vivem em comunhão, em fraternidade em muitos aspectos, não é? Ainda que tenham problemas, claro. Ele diz: a Europa nos dá motivos para ter esperança na geração de vocês. Sua dinâmica de paz vai ao encontro da nova realidade do nosso século. Um movimento de tal dimensão não será detido pela ascensão do nacionalismo em alguns Estados-membros. Como vocês sabem, já existe em todo o mundo inúmeras organizações de caráter regional que seguem aquele modelo europeu. Ele, ao mesmo tempo que nos avisa dos riscos que a Europa corre em vários segmentos, não é? Radicalismos, extremismos, mas ele diz que esse modelo de integração, de comunhão entre países, é um modelo interessante que serve como inspiração para muito do que podemos fazer. E Dalai Lama nos conta aqui na obra dele que ele estava em Berlim em novembro de 89, quando o muro caiu, e que para ele foi um dos momentos mais tocantes e emocionantes da vida dele. Ele diz assim, ó: lembro-me da minha emoção ao, com uma vela na mão, me aproximar do muro demolido. A multidão eufórica me ergueu sobre os escombros. Foi um momento muito especial. Senti o espírito da paz e da liberdade ali se espalhando pelo mundo. Aquele acontecimento em Berlim adquiriu um valor simbólico muito forte em mim. O que ele faz com isso? Ele faz uma analogia e ele pede para que hoje os jovens em todo o mundo levem esse exemplo que aconteceu ali. E ele diz assim, ó: derrubem os últimos muros da vergonha. Então o Dalai Lama escreve: jovens de todo o mundo, neste princípio de século XXI, derrubem os últimos muros da vergonha, inclusive os que se elevam em sua própria consciência. muros do egoísmo, da identidade cultural excludente, do individualismo, do orgulho, da ganância. Tudo o que divide pertence ao passado. Aquilo que separa ou exclui não conseguiria resistir ao impulso da paz que a geração de vocês representa. Bem, vamos conversar alguns elementos aqui. É provável que o Dalai Lama coloca no sentido de afastarmos as separações, aquilo que exclui, tenha muito a ver com o momento que estamos vivendo em grande parte da humanidade agora. Me refiro desde as descobertas tecnológicas, aos processos historiográficos em andamento. Talvez não seja assim que isso seja tratado em muito pouco tempo. Não é? Nós teremos outras pautas, mas é bastante sintomático que neste momento tantos estudiosos, tantos pesquisadores estejam pedindo algo que parece fazer eco e se estender em grande margem. Pode ser pelo risco que corre o planeta e a humanidade neste momento, e não é pequeno. Pode ser por todas as nossas dificuldades neste momento. Pode ser uma resposta a isso, muito mais imediata do que uma resposta de maior fôlego, mas imensamente, assim indica, necessária para o que estamos vivendo, não é? E evidentemente, ao caminharmos em direção a isso, encontraremos uma série de problemas. Qualquer área na qual hoje você procure afastar esse elemento egoístico, afastar essa identidade que é excludente, não é? Que radicaliza fatores, na qual tentemos um menor índice de individuação, menor índice de orgulho, menor índice e melhores índices em contrapartida de fatores distributivos. Vocês sabem o problema que isso acarreta, não é? Facilmente elementos ideológicos entram em conflito, cada um reivindicando o seu lado como sendo melhor, e aqueles problemas todos que vivemos. Desde o âmbito da afetividade pessoal até dos elementos da coletividade. Como o Dalai Lama sugere que lidemos com isso? O que fazer a respeito disso? Ele é muito pontual, ele diz assim, que não podemos lidar com violência como historicamente fizemos com esses fatores. Ela tem que parar. Não que ele descarte completamente, Dalai Lama diz que em alguns momentos, em algumas exceções, infelizmente, a atitude mais forte precisará ser tomada. Né? Vejam nas palavras dele. O argumento, neste momento, o argumento válido é que nós não podemos nos deixar levar pela raiva e pela violência. Eles, sim, são sinais de fraqueza. A raiva e a violência. Meu amigo Aaron Beck, psiquiatra norte-americano, explica que mais de 90% da negatividade que direcionamos a uma pessoa ou a algum objeto, como se, quando sentimos raiva, que isso é, na verdade, fruto das nossas próprias projeções mentais. Ou seja, o que ele está dizendo, não é para nós que estudamos filosofia clínica, é que provavelmente a maior parte do que fazemos no mundo é um espelho. Para muitas pessoas, de fato, é assim. Não para todas, mas para muitas, o que elas vivem no mundo nada mais é do que um espelho. Quando nós estudamos em filosofia clínica o mundo como representação, que é uma das bases, não é, do nosso estudo, lá a partir de Schopenhauer, quando fazemos esses movimentos, o mundo como representação, etc., não pensem que estamos tratando de espelho. Se o mundo é uma representação, grande parte da pessoa, ele pode ser uma representação de não espelho. Alguns vão construir um mundo no qual o mundo poderá se manifestar para além dos desejos, dos votos e das limitações deste que assim vivencia. Já para outros, não. Outros vão fazer do mundo uma representação meramente espelho, vão ouvir o que querem ouvir, ou vão querer saber dos ecos de suas próprias vozes e pensamentos, e o que destoar disso eles tratarão com estranheza, estrojeções e outras coisas mais. Não é? Para cada pessoa será de uma forma. Mais adiante, Dalai Lama nos diz, por outro lado, se nossa motivação for sincera, se ela for altruísta, produzirá uma ação não violenta e benéfica. Só uma compaixão esclarecida pode justificar o uso da força como último recurso. Os ocidentais têm uma abordagem diferente dessa questão. Para eles, a não violência e a resistência pacífica se ajustam melhor à cultura oriental. Como os ocidentais são mais movidos pela ação, querem obter resultados imediatos e concretos em qualquer circunstância. A não violência, no entanto, é a solução pragmática para os conflitos dos novos tempos. Embora eu tenha presenciado a guerra em meu próprio país, onde há mais de 60 anos a polícia armada do povo, sob as ordens do governo de Pequim, faz reinar o terror, oprimindo mais do que nunca a liberdade, a dignidade dos tibetanos, eu continuo a ser decididamente um porta-voz da paz mundial. Atualmente, a guerra tornou-se um anacronismo total. Dalai Lama nos diz que hoje a guerra juridicamente é indefensável. Não apenas juridicamente, psicologicamente, não é? Afetivamente e sobre inúmeros outros aspectos. A guerra, neste momento, é um argumento que não tem mais uma defesa consistente. Tanto é que a posição dos países quando entram em guerra, isso já não consegue mais levar em conta e em pauta o fator jurídico. O que ele está tentando mostrar é que hoje temos tantos outros elementos, tantos outros argumentos para lidar com isso, que lidar via guerra é de uma falência do discurso praticamente completa. Então ele nos chama a responsabilidade. Olha o que o Dalai Lama nos diz. A geração de vocês é a primeira a se globalizar graças à tecnologia da informação. Usem com discernimento as redes sociais, que lhes permitem acelerar a conscientização. E aí, claro, ele adverte para a dependência desses jogos online, da internet, não é? Ele fala, divulguem informações independentes e de qualidade, a serviço da verdade, da ética. Fiquem atentos, não divulguem fake news. Como digitais nativos, vocês são cidadãos do mundo, pois a cultura digital aboliu as fronteiras. Como a instituição militar é considerada legal, ainda há quem ache a guerra aceitável, sem se dar conta de que é um empreendimento criminoso. O grande paradoxo da nossa época é que, no sentido jurídico, já não existe guerra, mas, ainda assim, as crises e carnificinas se multiplicam. Mas não se deixem desanimar por isso. A missão de vocês é aprender com os erros do passado, desenvolvendo o diálogo, a tolerância, a comunicação não violenta. Inspirem-se em exemplos, como no primeiro-ministro norueguês que, depois de atentados sangrentos que ocorreram na Escandinávia, em seu país, em julho de 2011, ele declarou que seu governo reagiria ao terror com mais democracia, com mais abertura e com mais tolerância. É se afastando do ódio fratricida que vocês se tornarão artesãos da paz. Bem, aqui nós vamos fazer uma pausa para que os senhores possam colaborar com reflexões, com considerações a partir do que estudamos até aqui, tá bem? Depois aprofundaremos com exemplos e com alguns diálogos com a filosofia clínica. Agradeço a colaboração. Vamos antes de prosseguir, recuar um pouco. Vamos contextualizar de que tipo de compaixão Dalai Lama está tratando quando ele coloca esse elemento. A compaixão aqui diz respeito a um sentimento, né? Um sentimento. Mas um sentimento que, pela orientação dele, é baseado na racionalidade. É um sentimento que ele tem uma justificativa, uma ponderação, uma análise diante do que se passa. A partir daí, o que se instaura é uma espécie de piedade. Uma piedade na forma de uma simpatia, de uma empatia para aquele outro que sofre. Então você compreende o que está se passando, sabe que o outro tem fome por questões, às vezes, de um governo, de uma guerra civil, ou de um problema entre povos, ou por uma grande seca. E ao estar informado desses elementos, surge na alma esse movimento de se solidarizar com o outro, não é? E uma forte inclinação interna para fazer o que estiver a seu alcance de uma maneira respeitosa para minorar essa dificuldade do outro. Aqui há todo um envolvimento espiritual, há toda uma distribuição altruística, né, de uma ternura, de um acolhimento, de um estender a mão. Bem, como vocês viram, eventualmente algumas pessoas podem dizer que isso é fantasioso, que numa época como a nossa é muito improvável que algo assim funcione e que um povo que abrir sua alma, seu coração dessa forma facilmente será debelado e destruído, não é? A não ser em algumas exceções, etc. Bem, o Dalai Lama não é um ingênuo, é um homem que conversa e, aliás, é uma das características dele, conversar com pesquisadores, com estudiosos de várias áreas, da medicina, à filosofia. Ele é um homem de grande diálogo e ele não ignora essas dificuldades, não. Ele sabe perfeitamente, aliás, ele vivencia isso no país dele, que é o Tibete, e sabe perfeitamente dos dramas que isso acarreta. Ainda assim, vejam bem, a opção dele, ainda assim, não, entre o leque de opções que há neste momento, não é, por exemplo, entrar numa guerra armada. Não é, por exemplo, responder ofensa com ofensa, desaforo com desaforo, fofoca com fofoca, de forma alguma. Ele está profundamente convencido de que isso não só não resolveria, como nunca resolveu, como não há mais tempo de fazermos isso. Para, na opinião deste pensador, se queremos modificar o mundo, tem que ser agora. Não há mais, nós não temos mais como outras gerações tiveram. Ah, ok, vamos empurrar isso e a outra geração resolve. Ele diz, não haverá outra geração. Seja o que for, tem que ser resolvido agora. E dentro do leque de opções que temos, essa, dentre várias, é provavelmente, para ele, na opinião dele, a melhor. Esse caminho da compaixão. Você tentar, vejam bem, ele não diz que você vai conseguir e não descarta que, em último caso, a força precisa ser utilizada. Ele diz que vamos tentar esse caminho e, à medida que vamos conversando e tentando o caminho da compaixão, provavelmente conseguiremos mais do que temos conseguido por outros caminhos. É nesse sentido, é uma tentativa, não é uma promessa. Não é, é um apelo de alguém que anda pelo mundo há muito tempo e que, ao final da vida, nos chama a essa forma de colaboração, cujo testemunho, aliás, é a própria vida dele. Vejam o que vem a seguir. Ele diz assim: aos 82 anos, eu estou prestes a dizer adeus. O fim da minha vida e o começo da sua vida agora se cruzam. Cabe a vocês, jovens amigos, escrever nessa página em branco a nova história do nosso século, que eu espero seja a mais bela, a mais feliz de que se tem memória. Eu já tinha previsto esse futuro de paz no Tibete na época em que eu nasci. Quando eu era adolescente, eu só queria os outros, só queria conhecer os outros países por meio das revistas ilustradas que chegavam a Lhasa, as quais eu folheava avidamente. Em minha primeira viagem à Índia, que foi em 1956, no lombo de um cavalo, eu queria ver os arranha-céus de Nova York, do alto dos nossos desfiladeiros, que são os mais altos do planeta. Ancorado nas minhas observações, eu posso afirmar que, se vocês se envolverem na violência, verão agora o fim da humanidade. O século XXI ou será o século da paz, ou não será nada, deixará de existir. Jovens de todas as nações, eu convido vocês a ser a primeira geração da paz numa terra fraternal. Construam uma cidadania mundial. Os problemas que vivem hoje não foram criados por vocês. Minha geração e a de seus pais, gerações do século XX, é que foram problemáticas. Sejam vocês, sejam a geração das soluções. Seus pais não tiveram a intenção de sabotar o meio ambiente. A maior parte das pessoas só percebeu a catástrofe quando era tarde demais. E por quê? Porque a degradação da natureza foi ocorrendo tão progressivamente que durante muito tempo passou despercebida. Ele diz que tem realizado conferências sobre ecologia, ética, independência. Aí tem encontrado muitos estudiosos que colaboram, que aprofundam esses temas. Ele parabeniza jovens de 9 a 20 anos que viram vídeos dele na internet, que passam isso para frente, que estudam, levam para as escolas, discutem. Ele diz que é esse o caminho, sim, pelo diálogo, pela discussão, pela alteridade, é esse o caminho. Ele diz, queridos jovens, sejam os pioneiros da justiça climática, pois isso diz respeito diretamente a vocês. O engajamento de grande parte dos jovens me deixa tranquilo, me deixa otimista. Os problemas que vocês enfrentam em relação ao clima, à violência em geral, ao terrorismo em particular, não foram criados por Deus, nem pelo Buda e nem por extraterrestres. Eles não vêm do céu, nem da terra. São problemas que a própria humanidade provocou em toda parte. As crises que enfrentamos não são uma fatalidade. Eu lhes pergunto, e se a fraternidade for a solução para essa crise? Ele diz que desde muito cedo ele simpatizou e ele adotou o lema liberdade, igualdade, fraternidade. Não é? Que desde que ele ouviu falar da Revolução Francesa, ele se encantou com isso e ele adotou para ele, não é? Tanto é que vejam como ele resume toda a busca de vida dele. O objetivo da minha busca espiritual, como budista, é me libertar da ignorância fundamental que cria a ilusão de uma separação entre as pessoas e o meio ambiente. Ignorância que causa todo esse sofrimento. A igualdade também é um princípio budista, porque todos os seres sensíveis, humanos e não humanos, têm o mesmo potencial para despertar. Chamamos a prática da igualdade de imparcialidade ou equanimidade. Por fim, a fraternidade é a propagação do amor, da compaixão, cultivados no dia a dia. Ele fala que as revoluções que tivemos no passado não mudaram em nada o nosso espírito humano. Por isso ele pede uma revolução baseada na compaixão. Não adianta mudarmos política, economia, cultura, se não mexermos nisso. Assim pensa o Dalai Lama. Ele diz que, olhem essa parte, ele diz, como eu sou o Dalai Lama do Tibete, algumas pessoas se espantam porque têm opiniões políticas. No entanto, eu sou discípulo da Revolução Francesa, e nunca perco a oportunidade de dizer isso quando estou na França, por exemplo, ou quando me encontro com jovens franceses. Ele diz que ele não é um especialista na história da França, nem no que aconteceu, mas que ele adotou como um lema para ele os princípios da Revolução que houve na França. Ele diz que ele não é apenas discípulo da Revolução Francesa, né? Que ele segue Buda e outros autores. Ele aprecia profundamente os elementos socialistas que, na opinião dele, fazem a fraternidade. Mas não confundam o que ele fala sobre socialismo com o que muitos países andaram fazendo aí com o nome de socialismo, e que de socialismo não tinha nada. Não era uma grande exploração com outro nome. Ele fala, como já disse, é importante estudarmos a história para não repetirmos os erros do passado. Se vocês analisarem as revoluções, perceberão que elas foram frutos de conflitos de interesse, sentimentos de ódio, de cólera, de frustração que se ampliaram, tornaram-se incontroláveis e acabaram desencadeando o processo de rebelião. Bem, então ele entra diretamente e aprofunda o tema da compaixão. Dalai Lama nos diz, em junho de 2017, portanto temos aí pouco mais de 2 anos, não é pessoal? Em junho de 2017, fui convidado pela Universidade da Califórnia, em San Diego, a discursar durante a entrega dos diplomas. Olhem o que ele falou. Ele disse que naquela ocasião, ele observou que haviam muitos estudantes chineses na Universidade da Califórnia, que estavam acompanhados dos pais. Então ele falou para esse pessoal todo, ele disse, façam a revolução cultural da compaixão. Não é? E ele disse, hoje a revolução da compaixão não é mais uma utopia. Lanço este apelo a vocês, jovens do século XXI, façam a revolução da compaixão. E aí ele acrescenta dizendo, não são uma frase de consolo, nem um slogan sem sentido, não é um sonho ingênuo de algum monge budista idoso desconectado de uma realidade. Quando os estimulo a fazer a revolução da compaixão, estou sugerindo que façam a revolução das revoluções. Muitas figuras ilustres realizaram diferentes tipos de revolução, econômica, tecnológica, energética, espiritual, ética, interior, a revolução das consciências, do coração. Sou favorável a todas elas, motivadas pela urgência de um mundo melhor. Mas para mim, entretanto, a revolução da compaixão é a própria alma, é o suporte, é a inspiração de todas as outras revoluções. A compaixão, portanto, tem uma função básica no desenvolvimento de nossos caminhos. De minha parte, eu nasci em uma família muito pobre, cresci numa aldeia de uma região pouco desenvolvida no Tibete Oriental e, no entanto, sempre me senti rico, inundado pela imensa bondade de minha mãe. O Dalai Lama acha que, dentro de tudo isso que estamos falando, as mulheres constituem uma generosa via de acesso. Ele deposita uma grande esperança no papel das mulheres neste mundo novo que surge agora. E ele conclama as mulheres a isso, pede para que elas assumam à frente nesses papéis, sabe? E, aliás, ele vai mais longe, ele diz que o sonho dele é que as mulheres se tornem, elas, chefes de Estado. Não é? Ele acha que a alma do homem endureceu em muitos aspectos e muitos homens têm grande dificuldade de chorar, de se emocionar, de amar, sabe? Estão focados em outros elementos, estão focados em industrialização, em ter mais coisas, em sexo, em vaidades, em seduções, mas que as mulheres, ainda que muitas tenham se contaminado com isso, ainda têm o elemento do amor, da fraternidade, da alteridade, muitas. E quando ele fala das mulheres, o grande modelo que ele teve na vida dele foi a mãe dele. E vamos ouvir um pouco do que ele coloca. Ele diz assim, jovens mulheres, sejam vocês as mães da revolução da compaixão, de que este século tanto precisa. Vocês têm uma missão especial que que é dar à luz um novo mundo melhor. A verdadeira força se origina do amor, da compaixão. Quanto mais mulheres exercerem o poder nesse sentido, mais a violência diminuirá. Jovens mulheres do terceiro milênio, sejam as pioneiras da revolução, das revoluções. E então ele fala de um tema que ele, como religioso, olha, não é algo simples o que o Dalai Lama vai nos dizer agora. E sobretudo ele, que além de religioso, tem amigos que são líderes de religiões, então é um dos momentos muito delicados da obra dele. Vejam o que ele diz. Não acredito em ideologias. Estou consciente da falência das religiões. Sistemas de ideias preconcebidas que são aplicadas à realidade em que o partido político do governo impõe como obrigatórias. Não acredito em ideologias. A ideologia é ainda mais perigosa quando se alastra por todos os setores da sociedade. Rendam-se às evidências. Todos somos membros de uma única família humana. Nossas desavenças têm causas secundárias. Construam relações de proximidade, de confiança e compreensão mútua, colaboração, sem se prender a essas diferenças de cultura, filosofia, religião ou crença. Ser humano. Isso é fundamental. Vocês só deixarão de ser humanos quando morrerem. As outras características de menor importância estão sujeitas aos ventos aleatórios da mudança. Dizer hoje, em 2017, que precisamos urgentemente ir além da religião. É possível viver sem religião, mas conseguiríamos viver sem amor? Conseguiríamos viver sem compaixão? A resposta é não. Vocês, jovens adultos, estão enfrentando conflitos ideológicos, religiosos também. Sofrem as injustiças do sistema econômico, que explora indiscriminadamente os recursos naturais, sem permitir que a delicada fonte de vida se regenere. Para viver como os australianos, por exemplo, o povo mais perdulário da Terra, seria preciso mais de 5 planetas. E 67 bilionários monopolizam bens equivalentes aos de metade da população mundial. Isso é totalmente inaceitável. Isso é totalmente absurdo. A única saída é fazermos uma revolução da compaixão. Gerando um novo impulso à democracia e ampliando a solidariedade entre as pessoas. Ponham compaixão no coração da humanidade. Criem novos modelos de colaboração que unam as comunidades locais, a comunidade mundial em uma rede. Apostem na inteligência coletiva, que é a da partilha. Mais do que nunca é hora de agir, pois se vocês são a primeira geração da história a enfrentar a ameaça de extinção de vida no planeta, são também a última que vai poder solucionar este problema. Depois de vocês, será tarde demais. Para fazer a revolução da compaixão, é necessário tomar consciência dos fatos. O mundo é sua pátria, a humanidade é a sua família. Olha, ele coloca inúmeros exemplos, assim, das mais diferentes áreas. Sabe, ele diz sobre, por exemplo, desde as prosaicas garrafinhas plásticas, que pesam algumas gramas, não é? Alguns gramas. Ele diz que é impressionante. Olhem um exemplo. A cada segundo, 209 quilos de plásticos são lançados nos oceanos. Boa parte vai parar no estômago dos pássaros, dos mamíferos marinhos. Outro exemplo que ele nos dá, para produzir um único quilo de carne de vaca, é necessário 15 quilos de cereais, 50 litros de água. Um terço das terras aráveis do mundo é cultivado para nutrir o gado destinado à alimentação dos países ricos, estas formas de produção são cada vez mais criminosas, sendo responsáveis por uma fome que seria abolida de imediato se nos tornássemos vegetarianos. Apenas um dia sem carne nos Estados Unidos, um único dia, permitiria alimentar 25 milhões de pessoas durante um ano. Expandam seus horizontes, portanto, reflitam, sem jamais perder de vista a complexidade do conjunto de todas as variáveis. Eu sei, vocês ao ouvirem isso que estamos tratando aqui, podem pensar, puxa, mas eu, tal qual como um colega citou há pouco, não é? Que há 2000 anos, um outro grande mestre da humanidade falou coisas tão semelhantes, e você pensa, puxa, como eu posso fazer? Eu sou um cobrador de impostos, eu sou um criador de gado, eu sou um sujeito que vive vendendo armas, eu fabrico armas, como eu posso largar agora tudo isso, que é a fonte de renda, que é a fonte de botar o pão na mesa da minha família, como eu posso abandonar tudo de uma hora para outra e seguir isso que ele está falando? Ao mesmo tempo que você talvez se solidarize com esse discurso da compaixão, da ética, por outro lado, você tem tantas amarrações históricas, existenciais, que você diz, como eu posso fazer, a não ser me angustiar, procurar justificativas, sabe, ao mesmo tempo que eu quero uma humanidade melhor, mas o preço, então, é eu pegar todas as minhas terras, pegar o meu apartamento, pegar a poupança que eu tenho e dizer, vou dar a todo mundo e pronto, é assim? Por favor, compreendam, isso nem é possível ser feito, ou é? Qual dos senhores, qual de nós faria isso agora imediatamente, deste segundo para o próximo? Mesmo que quiséssemos, e com a melhor boa vontade, isso não seria possível. Não seria possível por muitas razões. Primeiro, não depende só de nós, não é? Temos famílias, temos esposas, maridos, filhos, temos compromissos assumidos, não é? Com pessoas que confiam e que acreditam em nós e que, e muitos outros fatores, hábitos, nossa própria estruturação interna que se habituou a um modo de vida. O que fazer, então, diante de tudo isso? O que vocês têm estudado, por exemplo, em filosofia clínica? Não é? É preciso toda uma forma de adequação, é preciso uma caminhada, é preciso estudo, ponderação, é preciso que tenhamos urgência em algumas áreas, alteridade, respeito, conversações. Talvez alguns consigam muito pouco, outros talvez consigam ir mais longe, mas aqui não se trata de uma imposição, ainda que a urgência seja grande. Se trata de um convite à modificação, à melhoria, tanto quanto possível, dentro do que para cada um é possível. Não é isso? De outra forma, tentaríamos fazer essas coisas, mas ao custo de uma autodestruição, e daí de que valeria tudo isso? Mas a caminhada é urgente, não é? Não sei se teremos tempo, inclusive, quem pode saber, não é? O próprio Dalai Lama nos fala disso. Ele coloca que tudo que herdamos pede por um estudo dentro de um processo historiográfico. Ele diz que nesse momento, por exemplo, o egoísmo tornou-se uma coisa contra nós mesmos, contra a própria natureza. Olhem as palavras dele. Ser consciente é também não ficar escravo das emoções nem das fantasias. A violência, filmada com efeitos especiais, tem efeito fascinante, sem dúvida. Nas telas vocês veem uma média de 2.600 mortes por ano, ao passo que na vida real não vem nenhuma, assim eu espero. E ao testemunhar a fúria assassina dos atentados terroristas, certamente constataram como ela é desprezível. A violência das diversões em vídeo é uma fantasia que beneficia as indústrias que se alimentam do medo das pessoas. É importante distinguir essas coisas. Quero que sejam a primeira geração a praticar o que chamo de higiene emocional. Aprenderemos a prestar atenção no que ingerimos, a evitar alimentos e comportamentos prejudiciais à saúde. Isso é muito bom, mas acredito que as crianças e os jovens deveriam ser também ensinados a compreender suas emoções e não reprimi-las. Experiências desse tipo já vêm sendo implantadas em escolas pelos Estados Unidos, Canadá e Índia desde o jardim da infância. Se vocês refletirem um pouco, perceberão que são responsáveis pela maioria dos problemas que enfrentam na vida. E por quê? Porque se deixam levar pelos padrões repetitivos de emoções destrutivas. Ter consciência disso é fundamental. Bem, aí ele fala sobre a educação básica dele no budismo, como é que é, como é que isso se tornou, como é que ele vivencia isso, né? E ele termina toda essa parte com uma dura advertência e uma orientação. A advertência é essa aqui: a filosofia, a ideologia, a política e a teoria econômica do Ocidente propagaram a crença de que a competição, alimentada pela rivalidade, pela inveja, pelo ciúme, pelo ressentimento, é o que torna uma sociedade criativa, dinâmica. O século XX estimulou uma concorrência destrutiva, em que a convivência se vê marcada pela indiferença mútua, pelo egocentrismo. E aí ele diz: para serem altruístas, vocês não precisam se privar de certas coisas nem negligenciá-las. Ao contrário, se fizerem o bem a outra pessoa, serão beneficiados da mesma forma, graças ao princípio da interdependência, e também desenvolverão um temperamento mais sereno, mais imparcial, e entenderão até que ponto o egocentrismo é contra a natureza, já que contradiz a realidade da interdependência fundamental. Bem, estamos chegando ao final do nosso trabalho. O Dalai Lama, na parte final da obra, ele troca essas orientações que ele passa por epistemologia. Então, ele entra no como fazer isso, não é? Porque ele, num dado ponto do livro, ele começa a se questionar também, não é? Que muitos jovens lerão esse trabalho, muitas pessoas lerão e dirão: ah, ok, eu quero isso que o senhor está dizendo, sim. Agora, como eu faço isso? E então ele nos dá um pequeno mapa, segundo o modo como ele entende o mundo. E ele diz assim: meus jovens amigos, vocês certamente estão se perguntando como fazer a revolução da compaixão. Na verdade, é uma revolução interior. Não significa que não influenciará o mundo exterior. Ao contrário, as consequências dela serão maiores que as da Revolução Francesa, da Revolução Bolchevique ou da Chinesa, que foram as mais extremas da história. O grande espetáculo da compaixão não ocorrerá sem o empenho da geração de vocês e da geração de seus filhos. Como já mencionei, a compaixão tem um fundamento neurobiológico que nos põe em ressonância com o sofrimento alheio para aliviá-lo. Mas de que maneira entender essa disposição natural estender para além do círculo familiar de amigos, ou seja, para pessoas desconhecidas e até as que nos são hostis? Essa questão vem sendo pesquisada pela ciência da compaixão, que surgiu nos laboratórios de grandes universidades americanas. Um de seus eminentes criadores é o neuropsiquiatra Richard Davidson. Podem anotar que é um dos que estudaremos aí numa das nossas próximas aulas. Richard Davidson, em 1992, quando ele me visitou pela primeira vez, confessou que praticava meditação reservadamente, pois ela não era bem vista pelos colegas. Explicou-me o teor de seu trabalho, que dizia respeito à depressão e doenças psíquicas. Comentei que, embora fosse importante estudar as patologias do espírito humano, seria bom, direcionar suas pesquisas para os estados mentais positivos, a fim de descobrir como desenvolvê-los. E, de fato, acredito que a compaixão, o amor, a bondade podem ser conquistados com prática, pois eu mesmo realizei isso em minha tradição contemplativa. Depois de ter refletido bem, Davidson redirecionou sua pesquisa nesse sentido. No início, este neuropsiquiatra não se expressava muito sobre o assunto. Passados 25 anos, a situação se inverteu. Agora, as verbas de pesquisa afluem para seu departamento, cuja equipe trabalha numa verdadeira ciência da compaixão. Bem, Dalai Lama procura nos ajudar aqui. Eu espero que os senhores façam uma conversação com filosofia clínica, não é? Em filosofia clínica, compaixão pode ser um dos caminhos. Precisamos verificar na historicidade da pessoa de que forma, de que maneira ela pode entrar, se é que pode entrar. Às vezes teremos que optar por um outro caminho, se é que a pessoa quer um caminho como esse que Dalai Lama está oferecendo, né? Precisaremos ver a estruturação dessa pessoa, os elementos submodais e outras coisas, não é? Mas aqui estamos procurando entender o pensamento do autor. Ele coloca níveis para chegarmos a uma reação de compaixão. Ele diz que o primeiro nível é um nível cognitivo, que é aquele na qual você vai reconhecer o que faz o outro padecer, a fome do outro, o medo do outro. Esse é o nível 1. Depois de reconhecer, de identificar o que o outro está passando ali, você vai para um segundo nível, que é o afetivo. Então, de alguma maneira, esse sofrimento do outro me toca. Eu fico penalizado, eu fico triste com isso, não é? Me solidarizo com ele. Aí tem um terceiro nível, que é o nível no qual entra uma intenção da pessoa. Então, nesse terceiro nível, eu quero, de alguma maneira, minimizar, ou mesmo erradicar esse sofrimento que o outro está tendo, seja por uma doação, seja por uma ação minha, por uma intercessão. E aí, ele fala do quarto nível. Nesse quarto nível, nós vamos focalizar, dar um grande foco à atenção nisso que o outro está vivendo. E no quinto nível, então, agimos, aí chegamos ao fator comportamental. É um comprometimento, né, nosso, no sentido assertivo. Vou realmente fazer algo a respeito disso aí. E ele fala que esses cinco níveis, na opinião dele, são os níveis do processo da educação da compaixão. É por aí que... E ele convida, ele diz, tornem-se atletas dessa compaixão. Né? Falou que assim como esportistas fazem os trabalhos, ele diz que nós podemos sim fazer isso. E ele fala, por fim, no epílogo, né, que é escrito por Sophia River, ela fala sobre no epílogo que isso já é possível e já está acontecendo em muitas áreas, de muitas formas. Não é uma ilusão que no mundo hoje, desde instituições, grupos de pessoas, tem se unido para trabalhar com essas questões. Chegamos ao final da nossa aula de hoje. Vou convidá-los a ouvir, como encerramento, mais uma linda canção e depois abriremos as reflexões, considerações sobre isso que trabalhamos hoje.
Já quero amanhecer, buscando paz dentro de mim, tempo de viver. Lucidez pra nunca ter fim. Deixa o coração levar a minha mente pra onde ele quiser. Pois quero descansar. Quando eu não aguentar ficar de pé. Luz da beira do mar, tão doce.
Descansar, eu não aguento ficar de pé.